Tarcísio, começa falando pra gente como surgiu o programa.
Assim, olha só, esse programa surgiu há 20 anos, né, quer dizer, em maio de 93, eu fui convidado pela então diretora da rádio, que, assim, na época era a jornalista Conceição Soares. Então ela me chamou e, então, assim, dizendo que estavam com esse plano de aumentar o espaço da música brasileira da rádio universitária e estavam querendo algum programa voltado para isso, a música brasileira, pesquisa musical e esse tipo de coisa. Eu aceitei o convite no início temerário, porque eu não conhecia a rádio a não ser da parte de fora, então a não ser como ouvinte, e eu perguntei, mas como eu vou fazer? Não, você faz como quiser, fica à vontade, cria da maneira que você quiser. Aí eu senti a vontade para falar. E aí, assim, mas eu não sou locutor de rádio, tá? Eu vou escrever um texto e eu vou pedir que algum locutor da rádio leia esse texto para mim. Eu tive a ideia também na época, discutir com ela, então, e assim, que não fosse simplesmente uma sucessão de músicas, tá? E que eu tivesse temas, blocos temáticos, abordando assuntos da música brasileira, também efemérides, coisas assim. Então essa ideia foi aceita e assim tudo começou. E assim se passaram 20 anos.
E hoje o programa tem 2 horas, né? Ele começou já com essa duração e com essa proposta sobre a música brasileira?
Sim, já começou com essa duração. 2 horas, sempre de 10 a meio-dia também. Depois houve por assim, pequeno período, ele foi de 9 às 11, mas somente durante alguns meses. Ele sempre foi aí nesse horário, 10 ao meio-dia, 2 horas de programa.
O Domingo do Brasil fala só sobre música brasileira, né? Qual a sua relação pessoal com a MPB?
Ah, sim. Olha só, eu sempre ouvi muito música brasileira, tá? Eu fui criado ouvindo rádio, tá? A Rádio Nacional era uma rádio muito forte quando eu era garoto, lá no interior do Espírito Santo, aqui num lugar chamado Guaraná. E eu ouvia muito rádio no auge da rádio brasileira. As rádios tinham orquestras e tinham também muitos, assim, programas ao vivo. Eu me encantava com aquilo. E aí sempre ouvi muito rádio. Vim para Vitória, continuei ouvindo muito rádio. E aos poucos eu fui também comprando discos. Aí já na minha adolescência, eu fui colecionando discos, vendo muito sobre o assunto. E fazia reuniões domésticas, assim, para intercâmbio de discos, mostrar discos para os amigos. Tá? E também gravava muita fita para amigos, época da fita cassete também. Amigos encomendava, e aí assim, faz uma fita de bossa nova, uma fita de chorinho. E aí eu fui, assim, sempre mais dessa linha da música brasileira. Não tenho nada contra a música internacional, eu ouço também, eu ouvi Beatles também na época, e também como todos os jovens da época, também a Jovem Guarda e tal, mas eu fui me interessando bastante, aprofundando, e aí na música brasileira de todos os tempos também, desde a antiga até a contemporânea. É, isso sempre foi meu foco, eu sempre gostei muito dessa música brasileira, que é muito rica e tem muitas facetas.
E naquela época, conta pra gente um pouco sobre a sua formação. Quais eram os seus artistas, suas referências na música brasileira?
Assim, na música brasileira, final dos anos 50, início dos anos 60, era o auge de Emilinha Borba, Marlene, e esses grandes cantores, Carlos Galhardo, Francisco Alves, e esses grandes nomes da música brasileira que na época faziam shows ao vivo. E isso era encantador. Depois veio a Bossa Nova, que também foi muito legal, que foi aquela revolução, né? Então a música brasileira se internacionalizando depois de Carmen Miranda. E aí veio a Jovem Guarda, e aí veio o auge dos festivais. Foi o que me encantou também muito. Os festivais, o final dos anos 60... E aquele festival famoso de 67, 68 também foi muito bom. E essa turma que surgiu nessa época, e aí foi realmente uma geração privilegiada em termos artistas. E de alto nível, né? Também foi no final dos anos 60 que surgiu essa turma, que está aí até hoje, Chico Buarque, Edu Lobo, Milton Nascimento. Também logo depois os festivais universitários, e aí já veio Ivan Lins, Gonzaguinha, e aí foi essa linha que eu acompanhei. E aí depois veio também a música popular capixaba. Tinha também, assim, seus shows, e assim, no teatro, e também houve festivais aqui. Também acompanhei, e também desde Chico Lessa, Tino Tirone, e em seguida Carlos Bono, Carlos Papel, que veio para cá e ficou, né? também veio através de festivais, e essa turma toda que veio fazendo música aqui no estado, eu acompanhei isso tudo, venho acompanhando, eu gosto muito disso.
Voltando pro programa, o programa já tá com 20 anos, né, e ao longo da trajetória, não é só você que fala o programa, tem agora o Rui Godinho, que é um dos colaboradores. Queria que você falasse pra gente sobre como contribui os colaboradores do programa.
Ah, certo. Olha só, com o tempo também, e aí foram surgindo quadros naturalmente no programa. Quer dizer, primeiro contato com o Rui Godinho, que é de Brasília. E eu li o livro dele, os dois livros deles, e é dele que tem esse título, então foi assim, contando histórias da música brasileira. Então, aí eu fiquei sabendo de que também tem esse programa que ele grava em Brasília, ele manda para várias emissoras. E esse programa é fantástico. Ele conta histórias que eu achei muito interessantes, os ouvintes também gostam, e eu achei que isso aí teria tudo para se tornar um quadro do programa. Então, aí ele gentilmente manda para mim essas gravações que ele faz ao longo da vida dele. Ele tem um acervo muito grande de entrevistas, e eu acho que isso veio a dar mais vida, ter mais informações no programa também, e aí, também acerca dessas histórias da música brasileira, de como que as músicas são compostas. E tem um acervo muito bom que aos poucos a gente vai mostrando no programa. E aí surgiu esse quadro. Um outro quadro que também surgiu depois, ele se chama Cinetemas Brasil. Isso aí surgiu de uma entrevista que eu fiz com essa pessoa, Raifa Salaia, que se interessa muito por cinema, acompanha muito filme, interessa muito. E eu a perguntei, eu tinha perguntado a ela que músicas brasileiras se destacaram no cinema. Ele fez um apanhado para mim. E eu usei isso no programa, os ouvintes gostaram. Eu falei, ah, isso também dá para virar um quadro. Que seja rotineiramente, né, que seja todo domingo, a pessoa que assiste filmes e conhece cinema, que ela comente rapidamente o filme, e esse filme tenha uma música brasileira. Isso também se tornou mais um quadro. Depois, e não necessariamente nessa ordem, de Jaci Teodoro. Eu tinha visto o Jaci Teodoro fazer essa performance, a interpretação de uma letra da música brasileira sem a música. Ele dando a interpretação assim, teatral da música, eu achei isso muito interessante. Ele fez isso lá no Clube do Vinil. Ele fez isso numa das reuniões do Clube do Vinil que tem. E eu apreciei muito e fiz o convite. Já, você não gostaria de fazer isso no programa? E ele aceitou fazer, e isso também veio a ser um dos blocos do programa, que se chama Tirando de Letra. Também tem outro quadro que eu também tenho tempo que já fazia, esse Momento Instrumental Brasileiro, que é uma hora que eu acho interessante para destacar também, no meio de tantas canções, algum grande instrumentista e alguma boa gravação, né, instrumental. Então isso tudo fez com que aos poucos esse programa fosse se tornando uma espécie de revista musical, não ser apenas eu o tempo todo, a minha opinião, o tempo todo, as coisas que eu escolho, e também essas pessoas que vêm enriquecendo também. Depois veio Eliane Gonzaga também com a sua locução, que é muito competente, ela é profissional do ramo, né? Tanto como cantora, também como locução. Isso também veio a tornar mais rico o programa. E aí são coisas que foram se modificando aos poucos, tá? E fizeram com que se chegasse ao estágio atual do programa, que eu acho mais dinâmico hoje do que quando eu comecei. Então ele é mais variado. No início era apenas uma coisa, era a minha ideia dos blocos, dos temas. E com essas mudanças ele foi ficando mais variado.
E sobre o show de amanhã, vocês vão homenagear o Wilson Simonal, né? Como foi a escolha? Por que vai ser ele?
Então, olha só, nós fizemos há poucos meses, de junho do ano passado, a gente fez aí no Teatro da UFES um show comemorativo dos 1000 programas. Tá? Esse show foi uma espécie de programa ao vivo. E a gente convidou para participar, a gente teve várias participações locais e teve também do cantor Zé Renato, que é um excelente cantor que a gente acompanhou também ao longo do programa Carreira Artística. Então aí para esse show comemorativo de 20 anos, a gente pensou que era bom uma coisa festiva, porque nós estamos muito alegres com essa marca. E que música brasileira e que fase da música brasileira foi bastante festiva, teve esse caráter festivo. A gente ficou conversando sobre isso entre as pessoas que fazem essa colaboração e acabamos assim, chegando a esse nome do Wilson Simonal, e assim, por diversas razões. Quer dizer, primeiro que é uma música muito alegre, chamada Pilantragem também. Segundo que ele tem uma história muito interessante, o Simonal. Ele teve o auge da fama e depois teve uma fase que ele foi praticamente banido dos meios de comunicação por razões um pouco mal explicadas até hoje. E também tem uma outra homenagem, que é para um cantor que a gente gosta muito, é um cantor capixaba, Luizinho Taj Mahal, que ele nos deixou há pouco tempo e tinha um repertório muito calcado no repertório do Simonal. Tá? Ele fez carreira aqui no estado, mas chegou a também receber prêmios fora, em alguns programas de televisão. Era uma assim, figura muito querida aqui no estado, Luizinho Taj Mahal. Então, aqui no estado, a hora que se ouve o Wilson Simonal, o repertório, gravações do Simonal, a gente lembra também muito do Luizinho Taj Mahal. Então, também é essa homenagem, porque tem muita homenagem aos compositores, eu acho que devem ser feitos, a gente ouve volta e meia de falar de algum grande compositor, mas os cantores também desempenham um papel muito importante. E a gente gostaria de lembrar sempre desses grandes cantores, Simonal, Luizinho Taj Mahal. Então é uma chance que a gente tem de fazer uma festa com um repertório alegre, um repertório muito para cima, que é esse do que se chama Pilantragem, e também fazendo essa homenagem a esse grande cantor nosso, que é Luizinho Taj Mahal.
E o show de amanhã também vai ter vários artistas, né? Andréa Ramos, Eliane Gonzaga. Como foi juntar todos esses num show só?
Olha só, na verdade, as três cantoras que fariam esse show, Andréa Ramos, Eliane Gonzaga e Márcia, tá? A Márcia Chagas, é porque essas cantoras, elas formam juntas o grupo Vozes, que tem acompanhado muito o nosso programa e a gente também tem acompanhado. Elas fazem as vinhetas do programa e elas têm feito esse trabalho vocal, que é muito interessante, é muito bem aceito. A ideia inicial, então, que esse show fosse com elas três. Também participaram também do show do ano passado, tá? O show Domingo Brasil número 1000, as três cantoras. O ano passado houve várias participações, assim como essa também. Tá? E essas assim, participações elas foram surgindo aos poucos de uma forma mais, assim, dependendo da música que se queria que fosse interpretada de uma forma diferente. E veio a ideia, quer dizer, primeiro do Jorge Tarzan, que é uma voz que nos associa bastante ao trabalho do Simonal. Também, Jorge Tarzan é muito conhecido como violonista, mas ele, para fazer a interpretação do Wilson Simonal, daquela ginga e daquela assim, pilantragem, foi um achado. Está muito interessante a participação dele. Temos também a outra participação do Rogério Borges, o nosso diretor da rádio, que também é músico e compositor, e ele se encaixou muito bem numa música que tem bem aquele estilo que ele gosta de fazer, e ele fez também naquele nosso programa do Show 1000. E tem mais uma outra participação do Felipe Cola, que é um excelente cantor capixaba, vem se destacando lá dessa, na interpretação de música internacional, e ele vai ser uma espécie de efeito surpresa no show, porque no meio de um show tem esse repertório do Simonal, um repertório brasileiro, ele vai mostrar uma excelente interpretação de uma música e ela se tornou conhecida na voz de Simonal e é uma música internacional. Uma música muito interessante, eu acredito que esse momento vai ser um momento muito legal também no show. Também acho, além disso, que a banda que já ensaiou para o show e o ensaio foi muito interessante, é uma banda de alto nível. tá? É uma banda de excelentes músicas locais, assim como temos vários. Ela tem Roger Bezerra nos teclados, Vitor Humberto na guitarra, Paulo Sogré no contrabaixo, tá? E um excelente baterista também, que se chama Marlon Aloysio. Então é uma turma muito boa que está reunida. Acredito que vai ser um show bastante festivo e alegre, como deveria ser, como deve ser, tá? Uma marca de 20 anos no ar, e eu estou muito feliz com essa marca, ter atingido essa marca, tá? Porque me disseram quando eu comecei aí que eu não ia ter paciência para ficar todo domingo pensando em músicas para tocar, e que com o tempo os assuntos se esgotariam. E eu vejo que os assuntos não se esgotaram, e não se esgotam nunca, porque está sempre surgindo gente nova, tem sempre releituras de coisas boas já feitas. O assunto é infinito. A nossa música brasileira é muito rica. Temos assunto para muitos e muitos anos ainda, se Deus quiser.